Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre 10 passos para uma alimentação saudável. E sobre esse tema, está aqui conosco hoje a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Olha, antes da gente conversar sobre esse tema, é bom lembrar você que o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, que é de onde a gente tira esses 10 passos, está disponível na internet. Você não precisa procurar o livro fisicamente. Ele está fácil de acesso pela internet. E, doutora Aline, logo no primeiro dos 10 passos, o guia pretende que as pessoas façam uso de alimentos in natura ou minimamente processados como a base da alimentação. Por que essa preocupação?
Porque, na verdade, hoje a gente sabe que os alimentos processados e os ultraprocessados contêm grandes quantidades de açúcar, de gordura, de sódio e acabam, normalmente também são alimentos pobres em vitaminas, minerais e fibras e acabam contribuindo para a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis, né? Entre as principais que a gente conhece, diabetes, hipertensão arterial, a própria obesidade, alguns tipos de câncer. Então, a ideia desse primeiro passo é justamente que as pessoas comam mais alimentos e menos produtos alimentícios. Comer mais frutas, mais vegetais, mais alimentos na forma em que eles são normalmente encontrados na natureza e menos alimentos embalados, processados, aqueles alimentos que a gente não costuma preparar em casa no dia a dia, que a gente necessariamente precisa adquiri-los já prontos.
E, doutora Aline, o segundo passo é mais ou menos óbvio, né? Mas a gente sempre acaba escorregando, que é utilizar óleos, gordura, sal, açúcar em pequenas quantidades. A gente tem visto que o Ministério da Saúde tem insistido em estabelecer limites diários de consumo para muitos desses produtos e, no entanto, a gente sempre escorrega neles, né?
Isto. Na verdade, algumas dicas até básicas que a gente pode usar, na verdade, é, além de fugir das frituras, né, reduzir a quantidade de óleo, não precisa eliminar o óleo do preparo dos alimentos. Normalmente, para as famílias, a gente recomenda que no cálculo do preparo da refeição, a gente use uma colher de sopa de óleo por pessoa, por refeição. Então, por exemplo, um almoço para uma família de 4 pessoas, a gente usaria 4 colheres de sopa de óleo para preparar toda aquela refeição, né? O arroz, o feijão, um vegetal refogado, uma carne. Sal e açúcar, normalmente, quanto maior a quantidade que a gente consome deles, mais a gente engana o nosso apetite, na verdade. À medida que a gente vai reduzindo gradativamente a quantidade de sal e de açúcar, a gente consegue melhorar o nosso paladar. Cortar o sal e o açúcar de uma vez é muito complicado. Então, normalmente, o que a gente pode fazer? Ah, se eu uso uma determinada quantidade de sal para fazer o arroz da família para o almoço, eu começo a colocar um pouquinho menos, vou reduzindo gradativamente. A mesma forma, a quantidade de açúcar que eu coloco no suco ou no café, por exemplo. Se eu coloco 2 colheres de chá, eu passo a colocar 1,5. A partir do momento que eu me acostumo, eu passo a usar só 1 colher de chá. E assim por diante. Para as preparações culinárias, por exemplo, uma receita de bolo, eu também sempre posso reduzir um pouco a quantidade de açúcar em relação àquela que está na receita original. Então, por exemplo, um bolo que me sugere que eu coloque 1 xícara de chá de açúcar, eu posso reduzir para 3/4 de xícara de chá, por exemplo, sem necessariamente ter uma alteração significativa no sabor daquela preparação no final.
Doutora Aline, uma terceira recomendação do Ministério é limitar o consumo de alimentos processados. Por que essa preocupação?
Bom, porque os processados, normalmente, eles têm adição de sal, de açúcar, eles têm um teor de sódio maior. Dando um exemplo de alimento processado, um exemplo bem clássico. Quando eu pego milho na espiga, ele é um alimento in natura. A partir do momento que eu preparo uma conserva com esse milho, ele continua sendo milho. Mas, no preparo da conserva, ele teve adição significativa de sódio para fazer com que aquele alimento tenha uma duração, um tempo de prateleira maior. Outro exemplo de alimento processado, uma geleia de fruta. Então, ela continua sendo fruta, mas ela teve açúcar adicionado. Por que essa questão do limitar os alimentos processados? Porque se a gente consome eles com muita frequência, a gente acaba aumentando o consumo de açúcar, gordura e sódio na nossa alimentação.
Se a doutora Aline, aí vem, aí sim uma recomendação radical, que é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O que é um ultraprocessado?
Bom, o que eu normalmente uso como definição para as pessoas entenderem bem claramente, ultraprocessado é aquele que, a menos que você tenha um maquinário especial, você não conseguiria produzi-lo, reproduzi-lo em casa. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do milho, então. Milho, eu posso ter o milho in natura, o milho em conserva é processado e um salgadinho de milho é um ultraprocessado. Ninguém conseguiria fazer um salgadinho de milho em casa usando a receita da vovó, por exemplo. Então, esses ultraprocessados, eles são piores ainda em termos de quantidade de sódio, de açúcar, de gordura e também com pouco valor nutricional. Por quê? Nesse ultraprocessamento, eles perdem grande parte da fibra, das vitaminas e dos minerais e aí, consequentemente, eles nos trazem muitas calorias vazias, calorias com poucos nutrientes acompanhando.
E, doutora Aline, falando assim, eu estava lembrando, inclusive muitas vezes o consumidor é enganado pelo paladar, por exemplo, pensa que é uma batata frita que ele está comendo e, na verdade, é uma massa que tem batata também, né?
É uma massa que tem batata também e muitos outros ingredientes que, quando a gente vai ler a lista de ingredientes, a gente descobre que tem coisas que a gente jamais imaginava que teriam lá. Por exemplo, leite em pó na receita, na lista de ingredientes de nuggets de frango. Bom, nuggets de frango é um exemplo de um alimento ultraprocessado, que a gente precisa diminuir o consumo. Mas quando a gente pega lá a lista de ingredientes, não tem só frango. Tem proteína de soja, tem leite em pó, tem alimentos, ingredientes que a gente jamais imaginaria que precisaria estar na composição desse produto.
E aí, pobre de quem tem alergia a algum tipo desses ingredientes e que não sabe que ele está ali.
E né? Que não sabe, que não se atenta à leitura do rótulo.
Tá certo. Nós estamos conversando hoje com Aline Brandão Mariatti, nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Aline, um outro passo, o quinto, é comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. É tão engraçada essa recomendação, por que ela?
É, na verdade, é uma recomendação que deveria ser óbvia, né? Mas hoje em dia, a gente percebe que as famílias não se sentam mais juntas à mesa para partilhar a refeição, porque, na verdade, a alimentação, ela vai muito além de simplesmente comer, de ingerir alimentos. O comer, ele também é social, ele também é psicológico. Então, assim, existem vários estudos que mostram que o fato de você comer em companhia, por exemplo, num ambiente tranquilo, faz com que você coma menos. Comer, por exemplo, na frente do computador, ou ficar longos períodos em jejum, ou comer na frente da televisão, tudo isso que nos distrai. E até o fato de ficar muito tempo sem comer, que faz com que isso aumente nosso apetite para a próxima refeição, faz com que a gente coma mal e faz mal, mas e também faz com que a gente possa até ganhar peso no final das contas, justamente por selecionar muitas vezes alimentos menos adequados do ponto de vista nutricional e por ter uma ingestão alimentar maior.
Doutora Aline, eu estava vendo no sexto passo, é uma recomendação até que reforça esse anterior com o ambiente de compra, né? Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados.
Isso.
Quer dizer, já, o ambiente já seria convidativo, né?
Certo. Porque normalmente o que acontece? Se você vai para o supermercado e não passa longe da seção de frutas e vegetais, por exemplo, você tende a consumir, a comprar uma quantidade muito maior dos alimentos ultraprocessados. Da mesma forma, muitas vezes as pessoas frequentam supermercados, mercearias, vendinhas que não dispõem de frutas e vegetais. A ideia do guia é ajudar as pessoas a resgatar também um pouco aquele hábito que a gente tinha antigamente de ir à feira do bairro, de comprar nas feirinhas, de comprar dos pequenos produtores, até como uma forma de incentivar o comércio local, de incentivar a fixação conscientização das famílias na zona rural, dos pequenos produtores de alimentos. E aí, com isso, a gente também consegue melhorar a nossa alimentação.
Doutora Aline, o ponto número 7 é interessante porque tenta resgatar um respeito à própria culinária, o ato de cozinhar, né?
Isso.
Ele prevê desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, é isso?
Isto. Hoje em dia a gente percebe que tem muita gente que não sabe nem fritar um ovo. E aí o que acontece? Quando eu não tenho habilidades culinárias, eu fico mais disposto a acabar comprando aqueles alimentos já congelados. Vamos citar então aí exemplos, aquela lasanha congelada, o nugget de frango que eu não preciso sequer temperar, é só colocar no forno. Então a ideia do guia é justamente resgatar um pouco o como cozinhar, resgatar o prazer de cozinhar, buscar aquelas receitas tradicionais da nossa família, aquela sobremesa de domingo que a minha avó fazia, as receitas tradicionais mesmo, como uma forma de reduzir os alimentos industrializados com excesso de gordura, de açúcar, de sal, de conservantes e assim por diante.
Doutora Aline, o oitavo é também uma recomendação para que as pessoas valorizem o momento, a hora de comer, né? É planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.
Isto. Né? A gente tem que considerar, na verdade, que a alimentação deve ser uma prioridade na nossa vida. Assim como a gente cria o hábito de escovar os dentes, de usar o fio dental, de tomar banho, a alimentação, ela é essencial para a nossa saúde. E muitas vezes a gente negligencia isso. A gente substitui o nosso almoço por um sanduíche, pela correria do dia a dia. A gente esquece de parar, de fazer uma refeição com qualidade. A gente esquece que a gente precisa se programar, ir ao supermercado, ir à feira, fazer a compra dos alimentos com carinho, para que a gente tenha alimentos adequados disponíveis no nosso dia a dia.
Quer dizer, o guia também reconhece que existe um espaço para as pessoas comerem fora de casa, né? Mas pedem sempre o cuidado para que essas refeições sejam feitas na hora e, de preferência, com qualidade também.
Isto. Hoje em dia a gente vê, né? Principalmente nas grandes cidades, as pessoas gastam muito tempo no trânsito, nem todo mundo tem aquela disponibilidade de preparar suas refeições todos os dias em casa. A ideia do guia com o passo número 9 é a seguinte: bom, se você não tem como produzir seus alimentos em casa, fazer suas refeições em casa, prepará-las no seu domicílio e precisa comer em restaurante, comer fora de casa, então dê preferência a alimentos mesmo. Bom, então já que eu tenho que almoçar perto do meu local de trabalho, eu não vou comer um salgado na padaria. Eu vou procurar aquele restaurantezinho aquilo, que serve uma salada, que serve um arroz e um feijão. Eu vou dar preferência a uma empresa que entregue marmita, por exemplo, mas que tenha principalmente comida de verdade e não trocar por um fast food ou por um lanche ou por um pacote de salgadinho e assim por diante.
Doutora Aline, por último, o décimo passo é um alerta para que as pessoas se mantenham em posição crítica quando recebem informação, especialmente de quem está pagando por ela, né, que é o anunciante. Ser crítica quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, né?
Isso. A indústria de alimentos tem muitas estratégias de marketing e muitas vezes eles nos passam uma ideia de que aquele alimento é saudável, mas não necessariamente ele é. Um exemplo clássico disso é até a questão daqueles sucos industrializados de caixinha, né? Que na verdade não são sucos, são os néctares. Eles têm uma concentração muito grande de açúcar, um teor de fibras baixíssimo e a indústria na propaganda normalmente nos leva a crer que, olha, são frutas colhidas no pomar, na fazenda, é feito com carinho. Mas, na verdade, isso não quer dizer que aquele alimento seja realmente bom ou adequado para o nosso dia a dia. Uma coisa que também é importante a gente falar é que com a internet, com as redes sociais, existe uma circulação muito grande de informações e de informações muitas vezes sem base científica. Então a gente vê as pessoas compartilhando informações sem fundamentação, a gente vê pessoas acompanhando blogueiros, pessoas sem formação na área de alimentação e nutrição, dando dicas de dieta. Enfim, então a gente tem que ser muito criterioso e filtrar muito bem o que, que a gente está buscando na internet, né? Quem está me falando isso? Qual é a fonte? É confiável ou não? Essa pessoa tem expertise, tem conhecimento para difundir esse tipo de informação? Ou é só uma pessoa reproduzindo algo que ela ouviu ou soube por meios pouco confiáveis?
Tá ótimo. Nós conversamos hoje com a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti, que falou com a gente sobre os 10 passos para uma alimentação saudável. Lembrando a você que esses 10 passos saem do Guia Alimentar para a População Brasileira, com a publicação do Ministério da Saúde, e está disponível na internet gratuitamente. Obrigado, doutora Aline.
Obrigado pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.